Vamos conversar com o professor Dr. Joilson Dias, ele que é doutor em economia, coordenador da pesquisa que mede o índice de satisfação do consumidor maringaense, o ICCM. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui na CBN, porque temos novidades a respeito dessa questão. Professor, satisfação recebê-lo. O último ICCM recuou um pouquinho?
Sim, houve uma medida que era mais dentro do esperado, né? Mas a gente começou a perceber que o índice de expectativa nacional, ou seja, o desempenho da economia nacional, começou a influenciar a economia maringaense.
O que que houve, na verdade, então? A economia nacional trouxe um impacto para a gente?
Isso. A economia nacional vem desacelerando já desde o início do ano, devido aos fatores internacionais, ou seja, o efeito da crise internacional começou a chegar na economia, chegou na economia nacional. Por sua vez, Maringá até no primeiro semestre, como tudo em junho, até mais, vinha tendo um desempenho satisfatório, mas a gente começou a perceber agora que os consumidores começaram a verificar uma parcela desses consumidores, especificamente os ligados a setores que são vinculados à economia nacional, como metalmecânica e alguns outros setores, que depende do desempenho da economia nacional. Ou seja, começou a verificar um recrudescimento na demanda da economia nacional e, consequentemente, esses tanto os empresários como os trabalhadores, de uma forma geral, ligados a esses setores, começaram a refletir já que o desempenho da economia nacional começou a prejudicar o seu desempenho. E a gente vê isso em dois índices, chamado índice da economia nacional, que mede a expectativa com relação à economia nacional, e o índice de satisfação financeira, ou seja, o desempenho econômico desses setores, das pessoas ligadas aos setores, os ganhos econômicos financeiros, já não são como antes.
Certo. Então, nós temos aí algumas mudanças em indicadores. Mas, professor, será que isso pode trazer reflexos negativos? Pode significar que a nossa economia regional pode ter algum tipo de problema nos próximos meses?
O que nós vamos verificar nos próximos meses é essa predominância. A gente tem que tomar cuidado um pouco, porque nossa economia regional, ela tem um forte setor que é o agroindustrial, né? E a desempenho agrícola nossa é muito bom, as commodities estão com preços muito bons, a colheita está sendo muito boa. Então, nós vamos verificar se vai sumir de safrinha. Então, a gente tem esse desempenho, que nós chamamos de entrada de recursos, muito satisfatório para os próximos meses, já a seguir. Em compensação, você tem alguns setores que não, ligados à economia nacional, não vão ter um desempenho mais fraco. Como é que a gente vai verificar a predominância disso para o segundo semestre? É essa avaliação que nós estamos fazendo nesse momento. A gente quer aguardar mais um mês ou dois para verificar o quanto que dessa crise, principalmente avaliar se começou a refletir já na geração de empregos. O primeiro reflexo que a gente vai ver é nisso. Ou seja, se a economia nossa começar a manter o nível de emprego ou começar a reduzir, então a gente é certeza que daí você tem que ter uma influência da economia nacional muito mais forte do que o desempenho do setor agroindustrial.
Quer dizer, uma coisa que preocupa, ou que pode preocupar, é justamente a geração de empregos. Enquanto a gente não tiver dados mais precisos a respeito desse assunto, qualquer tipo de previsão é arriscada.
É um pouco arriscado. O que os indicadores de expectativa sinalizam é que pode acontecer nos próximos 3 meses. Ele começa a antecipar esse efeito. Então a gente começou a verificar esses 2 efeitos já de imediato na economia. Então nós temos que aguardar para verificar o que acontece na prática, ou seja, o lado real. Ou seja, quando ser os dados, no final desse mês, ser os dados do emprego, a gente vai dar uma olhada no setor de emprego. E com isso a gente vai estar fazendo as projeções. Sem dúvida nenhuma que nós esperamos que a economia maranhense também vá ter uma queda no seu desempenho no segundo semestre. Vai ser guia nacional. É muito difícil você manter em patamares que nós estamos tendo, né? Uma geração de emprego muito forte, com a economia nacional não crescendo dentro do esperado. Então, nós somos de alguma forma ligados à economia nacional. E sem dúvida nenhuma, a gente vai ver esse reflexo sim na economia maringaense. Quanto que vai ser esse reflexo? Vai ser o suficiente para só reduzir o desempenho a nível, por exemplo, a mesma taxa de crescimento a nível nacional, que é 2%, 3%? Ou podemos ter ainda um desempenho um pouco melhor, tipo 4%? Já que a nossa economia vem crescendo nos últimos anos aí de 7%, 8%.
Tá certo. Bom, um outro aspecto, existe expectativa aí que o governo baixe de novo a Selic. Isso pode fazer com que o clima fique mais favorável? O governo tem acertado nessas medidas?
Se taxa de juros baixa é sempre muito bom, né? O único diferencial que nós estamos tendo agora nesse momento é que o governo usou essa política pelos últimos 3, 4 anos, usando, nesse caso, o crédito de longo prazo. Ou seja, fazendo com que as famílias comprem agora usando o crédito. Só que nós estamos num momento muito delicado. As famílias brasileiras, e marinhenses, não está diferente, estão com parte das carreiras já tomadas, ou seja, com compras a crédito. Então nós já começamos a ver na inadimplência subir a nível nacional, e Maringá não foi diferente. Nossa inadimplência, que era numa faixa de 3, 6 e pouco, subiu de 6,7, perdão, com atraso acima de 33 meses, para 10,6. Então já começamos a ter preocupação. Então começamos, perdão, esse atraso de 10,6 são contas em atraso. Então nós começamos a ter um índice também e crescente, ou seja, crédito não vai ser a grande variável que vai dominar o crescimento econômico no segundo semestre, nem no Brasil e certamente nem em Maringá.
Quer dizer, não adianta só disponibilizar crédito, tem mais coisas para fazer, professor?
Exato. Em vez de você disponibilizar crédito, em especial, a taxa de juros mais baixa, elas são essenciais, porque reduzem o custo da economia. O grande fator da taxa de juros mais baixa é a motivação para investimento. Então, é isso que a gente está esperando. Na verdade, o que o governo deveria fazer não era aumentar seus gastos, como ele está propondo agora, mas sim fazer grandes investimentos. Investimentos em infraestrutura, que nós precisamos muito, rodovias, ferrovias, etc. Esse é que vai mudar a produtividade nossa de longo prazo. Então, essa é a crítica básica que está sendo feita para o governo. O governo tem um custo elevado, imposto, mas não dá nada que melhore a sua produtividade. E é isso. O que é que melhorar? Então, essa mudança que a gente está esperando do governo seja em direção a isso. Um governo que faça investimentos públicos.
Quer dizer, o governo tem que abrir os cofres também para isso, né? E principalmente para melhorar a infraestrutura.
Exatamente. Então, não adianta você anunciar um governo que gastamos tanto, reduzimos o imposto de alguns setores, beneficiamos alguns setores, demos condições. Na verdade, a economia como um todo está esperando um governo que faça uma parte dele de governo. Governo, a parte de governo é criar condições para que a economia cresça, fazer sua parte de infraestrutura.
Ok, bom, vamos aguardar agora então para verificar como a economia reage. E só para completar aqui a nossa conversa, professor, será que o crescimento econômico se concretiza, esse de uns 2,5%, 3%, que é aquilo que alguns têm apostado, inclusive o próprio governo?
Se nós olharmos a pesquisa do governo, o governo começou com 4,5%, já está em 2,5%. E a aposta mais firme do mercado, e continuar nesse patamar, principalmente devido ao cenário internacional, é ficar entre faixa de 1,5 a 2. Vamos torcer muito que a nossa economia estivesse inclusive acima de 2, que é bom para todo mundo. Mas é um cenário muito difícil, vai ter que fazer políticas diferenciadas. Não somente de baixar, de criar controle de crédito, mas tem que haver uma outra lado de uma outra política mais incisiva, mais de longo prazo.
Professor, foi um prazer conversar contigo aqui na CBN.
Igualmente.
Professor Dr. Joilson Dias fez uma breve análise da economia brasileira nesse momento e falou também sobre o índice de confiança do consumidor maringaense.